Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy.
Sejam bem-vindos todos ao primeiro Oliver Cast. Nós estamos estreando também agora no canal esse tipo de produto, né? Nós temos o vídeo, nós temos os textos, que ainda não lancei nenhum, mas estamos para lançar. E agora nós vamos fazer um podcast, que seria um bate-papo mais informal, seria uma espécie de programa de rádio para você que não conhece. Então, para isso, você tem que sempre estar ligado no canal e também sempre estar verificando a página. E para começarmos o nosso primeiro Oliver Cast, né? Acho que é um nome incrível, né? Nós convidamos aqui o Daniel Kaufmann, certo? Ele tem uma página chamada Educação Liberal. Também ele trata com assuntos parecidos com o meu. Ele estudou comigo na Universidade Mackenzie. Também fez filosofia. E hoje está estudando teologia. Ele está aqui do meu lado. Daniel, diga, quem é você? O que você faz? Por que você está aqui?
Bom, primeiro é um prazer, né? Você é muito bom. Poder ter essa conversa com você, das várias que a gente já teve, né? E, bom, você me pergunta sobre isso, quem sou eu? Pergunta. Mas, assim, resumidamente...
Parece um hobbit.
Olha, um hobbit. Acho que depois que eu casei... Mas, ó, eu tenho a página, né, chamado Guia da Educação Liberal. Sim. Ela surgiu faz um tempo já que eu queria fazer. Ainda tô começando ela, tenho alguns artigos sobre o que é educação liberal e tudo mais.
Muito bom.
E essa vantagem de criar essa questão do Guia da Educação Liberal foi, acho que, o meu fascínio pelos clássicos, né? Pela Vida e Obra do Mortimer Adler. O primeiro livro que eu li dele foi do Como Ler Livros. Eu lembro que eu tava numa conversa com o meu chefe, eu cheguei pra ele, foi um primeiro semestre do curso de filosofia, eu virei pra ele e falei, é o seguinte, eu tô fazendo 7 leituras de uma vez, eu tô meio perdido, não sei o que fazer, eu tô preocupado porque eu não tô conseguindo absorver todas as leituras. Aí ele falou, olha, você já leu Como Ler Livro, que é do original, é que ele é americano, né? Aí ele fala How to Read a Book. Mas eu procurei, não achava, e depois eu vi que ele foi traduzido aqui, foi A Arte de Ler, né? O segundo mais antigo. E a última tradução foi da Realizações do Como Ler Livros, e depois que eu li aquilo, assim, mudou minha vida. É, exatamente.
Eu tenho a versão antiga.
Do Arte de Ler, né?
É. Acho que não muda... não lembro agora quais são as diferenças. Mas enfim, está já apresentado o nosso Kaufmann. Então é o seguinte, hoje nós estamos aqui, como vocês estão vendo no título, para falar sobre Tolkien, certo? Justamente por quê? Porque além disso, está tendo uma campanha, vai começar uma campanha na página do Daniel, né, Guia da Educação Liberal, sobre a leitura das obras de Tolkien, que vai muito além do Hobbit, do Senhor dos Anéis e do Silmarillion, que o público brasileiro conhece. Na verdade, tem muito mais livros do que esse. Tem toda uma série de 12 livros, né? A História da Terra-média, que completa toda a série. Inclusive, lá conta várias coisas que não tá no Senhor dos Anéis. E nessa campanha que o Daniel tá fazendo, vai incluir esses livros. Estou certo?
Exatamente, com certeza.
Exatamente. Então você também tem que ficar ligado, você vai lá, curte a página dele, ele tem uma página, né, no Facebook, vai estar na descrição. E nessa página do Facebook, provavelmente vai estar na página no seu blog também, não é?
Isso, estou publicando no Facebook os artigos, e tudo que tem a ver com o Tolkien também, que pode elucidar um pouco mais essas coisas, eu estou postando lá na página.
Ótimo, então isso já é um gancho para nossa primeira pergunta. Por que a escolha do Tolkien para uma primeira maratona de leituras?
Olha, eu sei que poderia ter escolhido qualquer outro, como por exemplo o próprio C.S. Lewis, né? No qual você publica várias coisas sobre ele, diga-se de passagem, muito bom. Mas eu escolhi o Tolkien primeiro, acho que por gosto mesmo. É. Que eu sempre me interessei dessa coisa, dessa questão da Terra-média, um pouco desse ar medieval mesmo, que o Tolkien se inspira, né? Então, foi por isso que eu escolhi o autor. E claro que pela obra que ele, a Opus Magnum dele, né, que é da Sociedade do Anel, que todo mundo conhece, e mesmo aquelas pessoas que não leram os livros conhecem os filmes, que por acaso ganharam 11 Oscars, né? Enfim,
ganharam
muitos Oscars, exatamente. São ótimos filmes. E é claro, obviamente, que os livros são infinitamente melhores. Mas eu escolhi o Tolkien essencialmente por causa disso, pela afinidade. E por ser, obviamente, na minha visão, um grande autor. E exatamente também porque ele lida com literatura, né? Meu ponto aqui é como a educação liberal, ela envolve você, a princípio, ter uma autoeducação, uma educação por conta própria, em todas as áreas do conhecimento. E eu creio que, como várias outras pessoas já falaram, a literatura, eu creio que é um meio mais acessível para você começar com uma vida de estudos.
Exatamente, exatamente. Aliás, você falou do C.S. Lewis, Tolkien, eles eram amigos também. Uhum. Inclusive, tem um artigo que o próprio Rodrigo Gurgel publicou, do Lewis fazendo uma análise sobre o livro Hobbit, do Tolkien. Eu não sei se o artigo está traduzido, mas eu lembro que o Rodrigo Gurgel colocou na página dele, mas acho que você pode encontrar aí na internet, algum lugar, se você estiver muito curioso. Mas a relação dos dois era bastante... eles eram amigos, na verdade, né? Inclusive, como eu tinha dito num vídeo que eu fiz, o Tolkien, inclusive, influenciou o Lewis à conversão, né?
Numa conversa sobre mitos?
Numa conversa sobre mitos e também a conversão ao cristianismo, que até então ele era... ele era ateu, né? Enfim. Mas isso deixa pra uma outra...
Vai sair, né? Inclusive, desculpa te interromper, o livro da HarperCollins, que agora que tá com os direitos autoriais das obras do Tolkien aqui no Brasil, eles vão lançar um livro justamente falando dessa amizade entre o Lewis e o Tolkien.
Ah, e aliás, também, eu vi uma notícia dizendo que nesse ano vai sair mais um filme das Crônicas de Nárnia.
E vai sair um filme sobre o Tolkien também.
O Tolkien?
Sobre a vida dele.
Parece que a Amazon TV, né? Que é uma espécie de Netflix.
Vão publicar uma série das obras dele. Assim, ambientada na Terra-média, né?
Ah, vai ser ambientada na Terra-média, mas não vai... Ah, ok.
Eu não sei se vai ter alguns personagens específicos da obra dele, mas vai ser basicamente isso. Agora o filme, agora eu não lembro quem que tá produzindo, mas estão fazendo um filme sobre a vida dele. Que assim como o Lewis também, eles participaram da Primeira Guerra Mundial, enfim, eles têm uma história assim, ambos...
Inclusive tem um grupo católico britânico que tá tentando canonizá-lo, né? Como um santo.
Tolkien?
O Tolkien. Eu vi uma notícia, mas não sei como tá andando esse processo, né? Enfim, tem um monte de diretrizes que só o Vaticano, ou quem é um católico muito, por assim dizer, antenado com os processos de canonização, vai saber melhor do que eu. Mas vamos continuando aqui. Daniel, qual é a relação entre Tolkien e educação liberal? Primeiro, você já falou que educação liberal e migalhas. Deu para nós um conceito de educação liberal? E por que isso seria... Por que tem uma relação entre educação liberal e Tolkien? Você começa a educação liberal.
Então você quer a definição, no caso, do que seria educação liberal?
Assim, para quem nunca ouviu falar, porque educação liberal vai...
Dependendo
do cara, educação capitalista, né? Eu quero educação socialista. Sabe como que é o Brasil, né? Para o cara não saiba que liberal não tem nada a ver, educação liberal não tem nada a ver com liberalismo econômico, né?
Tem
distintas.
Tem um artigo que responde muito bem isso, eu vou falar, que eu traduzi, tá na internet, acho que tá na Associação de Educadores Cristãos. Tem um artigo lá sobre trabalho e lazer do Mortimer Adler, que ele explica ele dá alguns conceitos principais sobre o que é educação liberal. E aí eles sempre falam, inclusive por serem americanos, né, lá o liberal é a pessoa da esquerda, né? O que seria aqui, os liberais aqui no Brasil seriam as pessoas, assim, vamos dizer assim, de direita. E, na verdade, não tem nada a ver com uma visão política ou uma ideologia em si específica.
Sobre um parênteses, então, tá, muito interessante, essa questão da tradução é tão importante dos liberals, né? Que eu já vi vídeos traduzindo liberals, aqui vendo vídeos traduzidos, uma série, não lembro, liberals como liberais, ou seja, traduziam como os liberals americanos como equivalentes a direitistas. Uhum. Ah, o cara é de direita porque é liberal. Não, nada a ver. Liberal, nos Estados Unidos da América, inclusive o Hayek, no livro dele, na introdução do Caminho à Servidão, ele explica por quais motivos, que eu não lembro agora, quando nos Estados Unidos, liberal ficou como esquerdista. Quem é de esquerda, marxista, socialista, enfim, socialista Fabiano, etc. Uhum. Né? E o cara que traduziu esse termo para o Brasil, no livro que eu li, ele não tinha isso na cabeça. Aí ele traduziu liberal como aqui no Brasil fosse liberais, né? O cara da direita, sei lá, como se o cara fosse um Pondé, um Paulo Francis.
Interessante.
Nada a ver. Liberal, isso é um problema de tradução, né? Enfim, tradutores no Brasil, né? Mas só
não,
fechando
ótimo,
parênteses, né?
Achei ótimo.
É um problema de tradução grave isso daí.
E assim, então basicamente é liberal no sentido de livre, né? Então você não se prende a um... o currículo em si do qual você vai se prender vai ser ao qual você tem interesse de estudar. E a ideia da educação liberal e do programa das grandes ideias, que é o estudo dos clássicos, ele veio junto com Mortimer Adlins e o Hutchins, né? Que foram editores da editora britânica, que publicou várias enciclopédias, e ela surge para sanar, na visão dele, inclusive, como eu já falei, o Como Ler Livros, citei aqui antes, surge para sanar esse déficit da educação dos Estados Unidos nos anos 40, 50 e 60. O que é muito... É o que, na minha visão, é claro que teria que ser uma outra conversa sobre isso, mas os anos... Essa época dos Estados Unidos, em termos educacionais, são muito parecidos com o Brasil hoje. É muito engraçado. Às vezes eu sinto como se os Estados Unidos, o que acontece lá, acontece há uns 30 anos depois aqui no Brasil.
De uma forma muito piorada.
Exatamente. E bom, assim, basicamente a educação liberal é isso. E o que mais me cativou na questão da educação liberal foi os programas de leitura deles, né? Que são 10 anos, no qual eles selecionam um cânone das principais obras do Ocidente e vai dizer que para você poder discutir certos temas, você precisa no mínimo ter lido esse autor. Por isso que ele se torna um clássico, né? Então, como é que você vai discutir filosofia sem ler Platão e Aristóteles?
Entendi.
Basicamente é isso.
E a relação dele com Tolkien? A redução do programa de educação liberal com Tolkien?
Bom, o Tolkien, obviamente, ele não está nessa lista, né? Do Great Ideas Program, o programa das grandes ideias.
Até porque eles estavam vivos quase na mesma época.
Pois, né? Exatamente.
O Mortimer Adlins é americano e o Tolkien britânico.
Mas, acho que a própria obra do Tolkien, ele já é praticamente um... Todo mundo conhece ele, a obra dele é muito importante. O que ele criou ali na obra do Senhor dos Anéis foi algo que, pelo menos antes dele, você viu alguma coisa parecida, mas é no máximo parecido. Ele criou um mundo assim totalmente consistente e com inúmeras genealogias. E é um mundo totalmente que você, quando você lê aquilo, você fala, cara...
Você percebe singular. A consistência no mundo, no próprio Silmarillion.
E pra mim, hoje, queira ou não, ele é um clássico.
Então, o próprio George Martin, né, criador do Game of Thrones, eu vi uma entrevista dele, ele perguntava sobre o Tolkien, né, e disse, não, Tolkien, pai da fantasia. Acabou, né? Assim, sem rodeios.
Aí falando de pai da fantasia, e aí inclusive depois... publicar algumas coisas muito interessantes que não, provavelmente só aqueles mais aficionados assim, na obra do Tolkien conhecem, que ele tem um ensaio sobre o que é um ensaio sobre conto de fadas,
uhum,
no qual ele define o que é o conto de fadas, para que serve. Então, os primeiros artigos que a gente vai escrever no Guia da Educação Liberal vai para entender primeiro o que é o conto de fadas dentro da literatura, qual a importância dela, qual o uso dela, e depois, propriamente, a gente vai entrar na obra, na vida do Tolkien, e analisar obra por obra.
Muito bom. E, Daniel, qual a importância da literatura? Qual o papel da literatura na educação liberal?
Eu acho que
Você pode falar tanto da literatura geral, quanto do que você está trabalhando agora, a literatura tolkiana, se é que existe essa expressão, me corrija se eu estiver errado.
Eu escolhi, como eu falei, literatura e justamente o Tolkien primeiro, porque eu creio que a literatura, ela trabalha um nível de leitura de maneira, um nível de leitura que o bom leitor ele tem que ter.
Uhum.
E é essencial para, vamos dizer assim, que você leia bem.
Uhum.
Que é uma das coisas do qual o Tolkien fala no ensaio dele sobre conto de fadas, que o pressuposto de um conto de fadas para ele é a ideia de que você que ele chama de suspensão da crença. Então, por exemplo, para eu ler A Sociedade do Anel, no Senhor dos Anéis, o primeiro livro do Senhor dos Anéis, de maneira do qual seja coerente, eu não pare a leitura. A primeira suposição que você tem que fazer para ler qualquer literatura imaginativa é crer que aquilo é verdade. Então ela tem uma consistência dentro dela. Então, o que é uma das primeiras regras que o Mortimer Adler apresenta no Como Ler Livros,
uhum,
que é você tem que ler um livro primeiramente concordando com o autor. Porque se você não concordar com o autor, você não vai conseguir nem sair da primeira página. Concorda?
Elfos não existem, vou fechar o livro.
Exatamente, esse é o ponto.
É.
Então, você trabalhando a literatura imaginativa e fazendo com que a pessoa ela consiga trabalhar não só a imaginação, mas como essa concordância, essa primeira concordância com o autor, vai dar a ela vai trabalhar não só a leitura nela, vai dar um material imaginário para ela poder trabalhar. E bom, e tem o deleite, né, se você tá lendo uma obra como essa.
Não, exatamente. Tem vários livros que falam sobre isso, né, inclusive tem um livro que eu não lembro o nome agora, mas é o de um autor búlgaro, né, que ele fala que, por exemplo, a melhor maneira de nós entendermos o próximo, até pra você amar o próximo, é por meio da imaginação, né, então se você não tem aqueles arquétipos, ou melhor, vários personagens dentro da sua imaginação para você entender outra pessoa, fica muito difícil, porque não dá para você viver 1 milhão de vidas.
Uhum.
Né? Você pode ver que até os grandes pais da psicanálise e psicologia, o próprio Freud, por exemplo, tinha todo o arquétipo do teatro grego na sua cabeça. Né?
Do Ético, como... né?
Tirando os filósofos que conhecia Homero, de cor e salteado,
uhum,
pra tudo, né? Basicamente tudo, se o cara não tiver uma imaginação literária boa, ele não vai conseguir pensar nos grandes problemas da humanidade de maneira eficaz. Que, aliás, esse é o curso que eu vou dar, né? Se não, aqui não é uma merchan, só falar. É o curso A Imaginação Cristã Segundo o C.S. Lewis. Mas isso aí deixa pra um outro momento. E qual é a importância, Daniel, do mito para a obra de Tolkien? Nos explica o que é mito. Mito é algo falso? É algo assim, tipo, É que nem eu já vi um amigo meu falar uma vez. Amigo não, né? Um colega. Ah, não, o cristianismo é só mais um mito. Querendo comparar os mitos gregos, que, sei lá, há uma concordância no geral que são coisas falsas,
uhum,
coisas que, por assim dizer, fábulas, que saiu da cabeça de alguém. O que é um mito? Explique-nos.
Bom, hoje, né, ela é definida geralmente como uma mentira, né?
Uhum.
Mas como o próprio Tolkien ele mesmo fala sobre isso, a ideia do mito como uma mentira é, na verdade, uma ideia moderna trazida, vamos dizer assim, pelas pessoas na minha visão, cientificistas, né?
Uhum.
Positivismo científico e tudo mais. Eu acho que isso aí fica ainda mais forte com o Círculo de Viena. E... mas a definição de mito, ela, na minha visão, ela traz um... uma verdade essencial transmitida por um determinado povo, um determinado local.
O cientificismo, inclusive, conforme eu tinha lido em um lugar, ele é, na verdade, uma ideologia científica, ele não é ciência, né? Ele é uma espécie de... como uma outra ideologia qualquer, como o marxismo, se é que ele não seja uma derivante, né, do marxismo, que parte de que todas as coisas reais só podem ser verificados pela ciência, o que é um absurdo. Já porque a ciência, ela só consegue ver uma parte ínfima da realidade, ela não consegue abrangê-la na totalidade, né? Mesmo quando você pega um experimento, o experimento, para você provar que aquele negócio existe, ele tem que ser feito em certas condições, com certos parâmetros, com milhões de testes diferentes, né? Então até isso, para provar um negocinho, você tem que criar toda uma espécie de condições necessárias, não é? Então, o cientificismo, ele quer fazer isso. Só que é impossível você abranger toda a realidade a partir de um olhar científico. Até porque a ciência, ela não é coesa em si, né? Apesar de você chegar lá, o Richard Dawkins falando o nome da ciência, mas você perguntar, cara pálida, parecendo o Olavo agora. Qual ciência tá falando? Que concordo com você ou que discordo com você?
E é engraçado como isso aqui no Brasil ainda é muito forte, né?
É.
Muito, muito forte a questão de... ah, mas... agora, o... mudando só um pouquinho, um exemplo clássico que eu mais gosto é daquele vídeo do Olavo falando que a ignorância no Brasil é o único lugar onde ela serve como argumento. Quando você chega pra contar alguma coisa pra pessoa, aí ela vira e fala pra você, ah, mas... eu nunca ouvi falar disso, então não é verdade.
Ad ignorantium, né? Tem ad homem e ad ignorantium. E aliás, nós também temos uma outra referência de mito do crítico literário Northrop Frye, naquele livro Imaginação Educada, que ele também fala que ele, como crítico literário, a palavra mito também foi deturpada do seu sentido originário, né? Só na modernidade não, é uma falsidade, uma fábula que nunca existiu, né? O Northrop Frye, óbvio, nas suas devidas proporções, é, vamos dizer assim, a história primordial de uma sociedade, né? Lá que sai todos os símbolos, os valores e etc.
E né? Eu diria que essa questão da desmistificação do mito, pelo menos dentro da história da filosofia, que vai acabar influenciando todas as outras áreas do conhecimento, ela começa com os pressopráticos, né? A ideia de, não, eu não vou me desapegar de todas essas histórias que tem aqui e vou observar a natureza. Aqui é a partir da natureza. Aqui é o princípio de todas as coisas, mas a partir somente da natureza. Nossa. E aí a gente vê só a repetição dessas coisas acontecendo ao longo da história da humanidade, né?
Me diga uma coisa. E o seu programa de leituras do Tolkien? Quando ele começa? Como que vai ser? Como que as pessoas podem acompanhar?
Bom, na verdade, depois desse podcast eu já pretendo, primeira coisa, postar, né, um guia de leitura das obras do Tolkien. Porque, assim, na verdade eu vou repostar, porque já teve gente que já fez isso, então não é necessidade de fazer um retrabalho em cima disso, de qual ordem seguir dentro da literatura dele para conhecer as principais obras. Vou postar essa lista, mas juntamente com a leitura das principais obras dele, eu vou pegar essas outras, que nem eu falei pra você, da questão do ensaio dele sobre o que é um conto de fadas, porque, queira ou não, isso vai influenciar tudo aquilo que ele escreveu, né?
Sim.
E aí, aqui no Brasil, foi traduzido como Árvore e Folha, na Martins Fontes, e no livro você tem o ensaio sobre o conto de fadas, e na segunda parte, o Leaf by Nigel, que seria... traduziram como... como deu um branco agora. Eu esqueci a tradução aqui. Eu tenho o inglês aqui em casa. Mas a ideia de que tinha um homem chamado Nigel, e aí eles traduzem aqui no português como migalha. Não sei por que eles escolheram, porque Nigel, na verdade, no inglês,
Não é tipo Niga, não, né?
Não, Nigo. Nigo. Com dois G ali. E aí, ele trata... Nigo significa como se fosse confusão. Entendeu? E como o Tolkien, não sei se eu já falei aqui, ele era um filólogo, os nomes que ele dá para os personagens... Assim, o nome para ele tem... É de suma importância, inclusive.
O que é um filólogo?
É um estudioso da origem, das palavras no geral, sim. Né? Da origem, ele estuda filologia da palavra.
Uhum.
Então, por exemplo, ele vai dizer, o próprio Tolkien, nas entrevistas dele para a BBC, ele vai dizer que o Senhor dos Anéis, e ele começa a escrever a Sociedade do Anel... Antes dele fazer isso, a primeira coisa que ele criou foram as línguas. Ele criou o elfo, criou todas as outras línguas, aí ele viu que aquelas línguas, elas precisavam de uma história. E aí foi que aí que a história ficou maior do que as línguas que ele tinha criado. E ele falou que ele fazia isso assim, por diversão, desde novo, desde os 14, 15 anos. Isso que eu acho incrível. E o que me encanta, uma das coisas porque eu escolhi o Tolkien também, é a vida dele, né? A gente tem um senso de imediatismo muito forte.
Ah, sim, sim.
Inclusive, esse vai ser um dos primeiros artigos que eu vou colocar, que é para a pessoa conhecer um pouco mais da vida dele. Vou traduzir, eu consegui uma liberação da Tolkien Society para traduzir um dos artigos.
Tô louco!
Um dos artigos que fala da vida dele, da vida e obra, que eu vou publicar no site em breve, sim, que eu traduzi. E... voltando a essa questão do senso imediatista nosso aqui, de querer produzir uma coisa grande, né? Ser grande de uma vez, ou querer saber tudo da noite pro dia, sendo que o Tolkien, ele foi construído, demorou mais de uns, no mínimo, 10 anos para pelo menos fazer o Hobbit. E aí, nisso, ele era professor, passou por 3 ou 4 cargos diferentes tipos de professor, mudou várias vezes a esposa dele na época que ele era casado, e ele tava nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, teve que se mudar várias vezes para acompanhar ele. Então, assim, não foi uma vida fácil. Inclusive, ele contraiu uma doença nas trincheiras, né? Uma doença específica lá que se pegava nas trincheiras. Foi por isso que ele foi dispensado. E perdurou a vida toda dele essa doença. E, bom, e mesmo quando ele conseguiu ser professor de Oxford, né? Que é o que ele, assim, mais almejava por ter estudado lá. Ele ainda continuava corrigindo algumas provas de verão de uma outra escola. E ele odiava fazer isso. Ou seja, da questão de que, assim, ele teve quatro filhos. O cara teve muitos filhos, tinha uma esposa, tinha família, e ainda conseguiu fazer uma obra dessa. Que às vezes a gente fica naquela coisa, na imaginação, né? Ah, se eu tivesse tempo pra fazer tal coisa.
Se eu não fosse casado, eu não ia conseguir fazer nada e tal.
Se eu tivesse dinheiro.
É, né? Pós-mod, né? Pós-mod, pra quem não sabe, significa pós-moderno. Mas assim, nesse guia de leitura, além desses artigos exclusivos que você vai trazer para o público brasileiro, e de Portugal também, se é a mesma língua, se eles se interessarem, você vai abranger então todos os contos, como que vai ser? Você vai ter os contos da Terra-média, ou você vai pegar aqueles livros que não fazem parte da Terra-média, mas também são contos de fadas, né, do Tolkien?
Primeiramente eu quero pegar, na verdade, a principal obra dele, né? Todo mundo tem que ler o Hobbit e a trilogia da Sociedade do Anel.
Legal.
Como eu vou fazer isso? Eu vou, na verdade, a ideia é incentivar a leitura das obras dele, né? E incentivando a leitura das obras dele, vou pegar alguns principais temas que o Tolkien trata. Então, por exemplo, ele vai dizer numa das entrevistas que ele deu que... Ele estava lendo há um tempo atrás um artigo da Simone de Beauvoir. E aí a Simone de Beauvoir, ela faz uma citação bem interessante que eu vou ler aqui para você.
Uma citação do...
É uma citação de uma... A Simone cita um cara que citou uma outra pessoa. Olha só. Só um minutinho que eu vou
Simone
te mostrar.
Simone de Beauvoir, né?
Ele estava lendo Simone de Beauvoir.
Esposa do...
Sartre.
Do Sartre, né? Que era rival do Camus.
Olha só, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que o artigo que ele leu, aí ele abre, né, tem um vídeo sobre isso, a Tolkien Talk, ela traduziu essa entrevista, eles fazem um excelente trabalho sobre a vida e obra do Tolkien, recomendo o canal. E aí ele vai falar o seguinte, que esse artigo falava sobre a morte prematura de uma na pessoa da música que ele gostava, chamada Carl Maria Weber. E aí ela morreu aos 39 anos com tuberculose, e o homem que escreveu a biografia dela cita as seguintes palavras. Então a Simone de Beauvoir cita esse cara: não existe essa coisa de morte natural. Nada que acontece a um homem é natural, uma vez que sua presença coloca o mundo em questão. Todos os homens devem morrer, mas para cada homem, sua morte é um acidente. E mesmo que a conheça e consinta com ela, é uma violação injustificável. E aí ele vira, depois de terminar isso, depois de ler esse parágrafo, ele vai dizer que essa é a principal fonte do Senhor dos Anéis.
Interessante, isso eu não sabia.
E a grande sacada aí, ou a coisa mais interessante, é que a literatura, no geral, e especificamente eu trouxe a obra do Tolkien, ela lida com questões da vida, né? Questões que perduram desde a...
A existência, né?
Exatamente.
Desde que homens...
A morte, a amizade. E uma das coisas que mais tem me encantado nas obras do Tolkien hoje, conforme eu leio, eu acho que... engraçado, né? Como a forma a gente vai amadurecendo, uma das coisas que mais me encanta é a simplicidade das coisas. Então, por exemplo, o modo como ele descreve a mesa cheia de comida, os diferentes aromas, os diferentes lugares, a casa gostosa, o lugar, as conversas. É. Isso que é encantador na obra dele, pra mim. E isso que vai ser diferente, por exemplo... O que isso vai diferenciar essa obra moderna, né, do Tolkien, para uma obra pós-moderna? Eu sinto que essas obras pós-modernas, elas estão muito mais focadas hoje na ideia de uma crise de relacionamento, que é o que as pessoas têm hoje, né? Então, por exemplo, você citou o George Martin, né, da Guerra dos Tronos. Ele vai comentando sobre o Tolkien, ele vai dizer que o que diferencia dele do Tolkien, uma das coisas que o diferencia das obras, é que o Tolkien, por exemplo, no final do livro, do terceiro e último livro dele, ele vai dizer que o Aragorn, ele reinou sabiamente durante 500 anos.
Uhum.
Mas ele vira e fala, tá, mas o que é reinar sabiamente? Então existe uma grande... É pra você ver como que a literatura ela mudou, né? Ela vai focando mais na ideia do eu. Então, você pode ver como, por exemplo, as obras do Martin são mais... vamos dizer assim, tem muito mais sangue. Tem muito mais traição, tem muito...
Cruas, né?
Assim, exatamente.
Não tem tanto simbolismo, é o...
Isso.
Humano demasiadamente humano.
É exatamente isso. É, né? Enquanto no Tolkien você não tem isso. Você tem uma coisa mais...
simbólica, né? No geral.
Você sim.
Acha que é simbólica?
É que símbolo é uma palavra complicada, né?
Vamos dizer assim, uma cena ela pode representar várias coisas. Assim, não, se você tentar extrair ela pela sua vida, né? Você pega, por exemplo, aquela cena do Gandalf. Falando para o... Qual é o nome do sobrinho do Bilbo?
O Frodo?
O Frodo, falando para o Frodo. Nós temos que fazer aquilo que nós podemos fazer de acordo com o tempo que nos foi dado. Eu sei que a frase não é exatamente assim, mas é algo assim. Você pega isso daí e dá para você aplicar em um monte de coisas, né? Na sua vida. O problema é você conseguir extrair, né? Essas lições, né, que o...
Isso. E aí, o Tolkien, por isso que é uma das coisas que incomodava o Tolkien, que assim que ele lançou o livro lá do... principalmente da questão da Sociedade do Anel, o pessoal falava que ele tinha se inspirado em vários acontecimentos da Primeira Guerra Mundial, e todo mundo começou a teorizar sobre a vida dele. Aí ele falou que ele ficava doido com isso, e justamente porque as pessoas não sabem diferenciar uma alegoria da aplicabilidade. Uhum. Então, por exemplo, o C.S. Lewis, como você bem sabe... O Naga é uma alegoria do cristianismo, mas é uma alegoria. Enquanto que a Sociedade do Anel, a obra dos Senhores dos Anéis, ela não é uma alegoria. Pelo menos não era o propósito do Tolkien. O que você pode fazer é
ele
aplicar.
Falou isso?
Ele mesmo fala. Ele não fala do C.S. Lewis, mas ele diferencia entre alegoria e aplicabilidade da coisa. E aí, então, é por isso que é interessante você... poder trabalhar essas coisas para as pessoas aprenderem a diferenciar isso quando lêem.
Ah, sim.
Então, o Tolkien quando fala de aplicabilidade, é o que você falou. Você pega o Gandalf e a frase que o Gandalf falou, beleza. Você pode aplicar isso para inúmeras situações, inclusive da sua vida. Mas não é uma alegoria de algumas vezes, de alguma situação específica.
Da vida dele, né?
É.
Mas tem muito disso também, assim. Você pega o próprio Shakespeare. Muita coisa que ele escreveu, ele não viveu. Sim. Mas o pessoal, né... Inclusive eu li isso num livro do Imaginação Educada, do Northrop Frye. Então você acha que o escritor, né, de romance, teatro, enfim, ou de conto de fadas, como é o caso do Tolkien, ele tem que viver todas aquelas vidas para poder escrever sobre aquilo. É impossível, né? Senão a gente não teria nem a obra de Shakespeare, ou talvez Homero... Né? Ou Camões.
Exatamente.
Será que Camões fez todas aquelas viagens que está no, né, no livro dele? Então, assim, não é necessário. Né? O que é importante é ele ter imaginação para poder fazer a obra dele. Bem, mais alguma coisa?
Ah, essa questão da imaginação, quando você fala que o Tolkien, ele traz, e aí eu vou trazendo uns artigos para as pessoas conhecerem, que duas palavras muito interessantes que trouxe a questão da subcriação, né? De quando você cria uma história, você está subcriando. Então, obviamente, para quem não sabe, Tolkien, ele era católico apostólico romano. Então, a ideia de que existe uma história por detrás de todas as histórias, e é por isso que essas pequenas histórias fazem sentido. E é isso que hoje nós, por exemplo, nessa coisa mais pós-moderna, a gente não tem, né? Hoje as pessoas dizem até que o autor não pode inferir um sentido no próprio texto. Que é um absurdo, né? Então, trazer de volta essas coisas, ou pelo menos relembrar, é muito importante, eu creio.
É, por isso que vai ser um clássico, né?
Uhum.
Todo clássico, como diria o Dr. Enéas Carneiro... Eu gosto muito das entrevistas do Dr. Enéas, de história, filosofia, etc. De política eu não acompanho tanto, mas perguntaram pra ele, não sei se perguntaram pra ele, ele falou, o que é um clássico? Ele falou, um clássico não é aquilo que é velho, é aquilo que é eterno.
Envelhece.
Não é? Porque essas histórias do Senhor dos Anéis, ela sempre vai ecoar por todas as gerações, assim como a Ilíada, como é que é o nome do Dante? A Divina Comédia. E por aí vai Machado de Assis, e etc, etc, etc. Né? Vários contos clássicos, os russos, por quê? Eles ecoam os sentimentos mais profundos do ser humano. Que todos os homens, em todas as épocas, em todos os lugares, irão sentir. Eles estão além do espaço geográfico, né? Ele consegue atingir todos os homens. Se assim eles se interessarem em ler, né? Não é que aqui no Brasil ninguém quer ler, né? Então...
Inclusive o Tolkien, quando escreve, ele queria criar um mito, né? Pra Inglaterra. E é uma das coisas, às vezes, que eu sinto falta aqui no Brasil, por exemplo. Tanto...
Ah, nós temos o mito da Macunaíma, né? Tudo bem, aquele livro é um lixo, né? O próprio...
Reconhecer quem falou isso.
O próprio autor falou... Ele escreveu depois uma carta falando, não, eu tava meio endoidecido pelo movimento modernista, que é uma outra história e tal. Ele mandou uma carta para um outro autor, que eu também tenho um livro. Esqueci o nome do autor agora, mas assim, tentaram criar, né, um novo mito, né? E você pode ver até que naqueles vídeos do Brasil Paralelo, como a República tenta apagar os heróis do Império... Toda a ideia, né, dos mitos fundadores do Brasil, né? Mas isso é uma outra história. Então, Daniel, vamos então finalizar aqui o nosso Oliver Cast, uma conversa sensacional, certo? Só que nós não podemos ter muito tempo, até porque é o nosso primeiro, né? A galera vai avaliar, vai falar se tem que continuar ou não, etc. Eu, por mim, continuaria, né? E espero que todo mundo goste. Então, mas você queria falar mais alguma coisa que eu esqueci de perguntar, algum adendo, algum mistério tolkiano que ninguém revelou ainda?
Olha, só agradecer a participação.
Que isso.
É um prazer, sempre muito bom conversar com você. E de dizer que resumidamente, assim, para o pessoal ir lá no Guia da Educação Liberal, depois você falou que vai deixar o link na página, uhum. né? Vou colocar o guia de leitura, a obra do Tolkien, e depois explorar aspectos, alguns aspectos das obras dele, entendeu?
Ótimo. Então, Daniel, obrigado aí pela sua presença, né? Lembrando que para você curtir a página do Daniel Kaufmann, Guia da Educação Liberal, que vai ter na descrição, para você ir acompanhando essa jornada à Terra-média junto com o Daniel, certo? Também não esqueça de curtir minha página, lá vai ter todas as informações, nós teremos cursos sobre C.S. Lewis, entre outras novidades. Então, muito obrigado,
obrigado.
E até ao próximo Oliver Cast.
Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.